Muito bem, vamos começar o programa desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, senhoras e senhores, recebendo o senhor secretário do Meio Ambiente do município de Codó, Ferdinando Rocha, também advogado, militante, e a gente tem o prazer de conversar com ele aqui mais uma vez. Fazer um balanço do que foi o ano passado e falar também das perspectivas que temos para 2026. É uma área que não é muito fácil de se lidar, existem alguns problemas crônicos em todo o estado do Maranhão, e em Codó também nós os temos, esses problemas, mas é preciso encará-los e o Ferdinando, com a sua expertise, todo o seu conhecimento, acaba fazendo isso de maneira muito sólida, eu diria, de maneira muito de frente mesmo, porque os problemas existem e são para serem resolvidos dentro da administração do prefeito Chiquinho FC. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor justamente o que o senhor destacaria de 2025, que o senhor considera um avanço, já que quando vocês receberam o município em 2025, lá em janeiro do ano passado, haviam muitas dificuldades. Seja bem-vindo, Ferdinando Rocha.
Boa tarde, Célio. Boa tarde a todos os ouvintes aqui nessa tarde do dia 5. É, Célio, é verdade. Nós tivemos um ano desafiador, né? Um ano de mudanças eminentes por conta da nova gestão que estava assumindo naquele momento. Foi um ano desafiador também para mim, porque retornava a esse cargo público como secretário de meio ambiente mais uma vez. E todas as vezes que a gente assume algo, embora a gente já tenha passado por lá, é um novo momento, né? São novos desafios. Mas encaramos esse desafio com muita responsabilidade, né? Com toda a nossa equipe técnica, que foi colocado à nossa disposição, né, através desse arranjo feito pelo prefeito Chiquinho FC e as orientações dadas no início de como a gente deveria trabalhar, como a nova gestão do município de Codó pretendia executar suas ações para que a gente pudesse servir a população da melhor maneira possível. E aí a gente encontrou uma secretaria que precisava ter uma nova roupagem, um novo entendimento de como encarar as questões ambientais do município de Codó. No meu entendimento técnico, por formação, né, e a gente entendeu que esse ano de 2025 que se passou precisaria de algo que tivesse uma base mais sólida de informações, de dados, de algo mais científico, para que os que viessem a suceder posteriormente pudesse dar continuidade a um trabalho, para que a gente pudesse prestar contas à população de Codó do que a gente vem discutindo e trabalhando em todos esses anos da criação da Secretaria do Meio Ambiente, de 2009, né, março de 2009 para cá, o que avançou, o que se criou, o que precisaria melhorar. E aí a gente avançou bastante, para minha grata surpresa, a gente avançou muito em projetos, em ações inovadoras, é algo mais palpável para que os técnicos das secretarias atuais e os técnicos que virão suceder posteriormente pudesse dar continuidade a trabalhos que fossem significativos no município de Codó. A exemplo, Acélio, o nosso primeiro trabalho, já ainda novembro, após as eleições, foi participar das conferências, né, na etapa regional, conferência municipal, já conseguimos ali já participar como delegado e apontar os outros colegas na conferência nacional, né, de meio ambiente, para trazer as novas perspectivas, novos olhares em relação às mudanças e emergências climáticas. E aí, logo em seguida, a gente conseguiu conveniar a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura de Codó no projeto Sala Verde, que é um projeto do Ministério do Meio Ambiente, né, que trabalha educação ambiental dentro de alguns eixos temáticos. E esse talvez tenha sido o primeiro convênio federal da gestão Chiquinho FC, que é a Sala Verde Itapecuru, que ela está ativa e ganhou uma estrutura física própria agora dentro da Secretaria. Nessa inovação, nessa nova roupagem, a prefeitura ela está reformando a secretaria, dando novos espaços físicos para que a gente possa proceder educação ambiental, fiscalização, monitoramento ambiental, em parceria com as instituições de ensino, principalmente as instituições de ensino superior, porque a gente quer deixar algo mais científico, mais técnico, e onde as escolas, a comunidade vai ter a grata satisfação de não só viver a teoria, mas viver a prática dentro da secretaria através desses novos espaços físicos. E aí a gente volta com o queridinho do meu coração, que é o projeto Pipoca Ambiental, projeto esse que você já fez várias matérias, acompanhou, que é voltada à educação de base, educação infantil, com muita coisa lúdica, né, para prender a atenção das crianças, a educação ambiental, que é a nossa premissa, e depois recheado com cinema infantil, com temas ambientais, com muita pipoca e refrigerante. A gente também tem o Eco Pneus, que virou sucesso. Aí vocês podem acompanhar aos ouvintes nas nossas redes sociais, @ambientais2025, que isso é um projeto que a gente recolhe pneus a sério. E esses pneus é trabalhado também, não só a retirada do ambiente, mas a gente trabalha a reciclagem deles, fazendo uma espécie de terapia com pintura, limpeza e confecção de algumas figuras, né, ilustrativas para fazer hortas das escolas, e a gente fez em alguns CRAs, né, principalmente lá no CRAs do 17, que foi o último que a gente colocou. Na própria secretaria a gente tem algumas figuras, lagartas, poços, cadeiras, xícaras, feitas com os pneus que estavam aí disponíveis no ambiente, sem nenhuma utilização, recolhemos, limpamos, pintamos, e a gente trabalha isso com a melhor idade, né, com a terceira idade. De maneira que a gente faça desse trabalho de reciclagem, que é o projeto Eco Pneus, algo também terapêutico, né, passar o tempo, a pintura, elas gostam quando a gente trabalha com música junto com isso, com todos os EPIs, avental, a pintura com pincel, tinta, sem nenhum tipo de contaminação para o ambiente ou nenhum processo alérgico. É bem divertido o Eco Pneus. E a gente também trabalhou o lixo no lixo, que são as lixeiras que colocamos aí, principalmente nas novas praças, reformadas, restauradas, e também a gente ficou muito feliz porque a população, ela tem cuidado também dessas lixeiras. A gente olha os nossos vigilantes trocando sacos, colocando o lixo no horário que o carro passa. A gente, em paralelo, também tem as placas educativas, que é o Codó Cidade Mais Limpa. Colocamos em alguns pontos estratégicos, alguns terrenos na área urbana, que alguns utilizam como local para colocar lixo. A gente, a pedido da comunidade, a gente colocou essas placas educativas. Funcionou em alguns lugares, em outros lugares não funcionou, mas a gente precisa intensificar essa educação ambiental, e eu aproveito o momento para pedir à população essa sensibilização, que a gente deve jogar o lixo no local correto, no horário que os carros estão fazendo a cobertura da coleta. E isso a gente melhorou bastante, Célia, porque a gente tem todos os dias praticamente dois horários durante o dia coleta porta a porta, e a gente precisa melhorar essa educação ambiental para que a gente não tenha tantas denúncias como tivemos esse ano 2025 em relação à disposição de lixos dentro dos bairros, em locais inadequados. E o nosso projeto Codó Cidade Mais Limpa, com colocação dessas placas, ele vai intensificar esse processo educacional. Tivemos também, Acélio, o projeto Reconectar, que é um projeto em parceria com a Secretaria de Assistência Social, onde a gente teve o apoio do prefeito Chiquinho FC em pegar as pessoas em situação de rua, ali organizadas pelo Centro POP, e levar para a Secretaria de Meio Ambiente para aprender técnicas de plantio e cultivo, utilizando garrafas, né, para fazer os canteiros e fazer ali algo, né, não só educação ambiental, mas também uma oportunidade de ensinar através dos nossos técnicos que cuidaram dessa orientação, né, para fazer, dar oportunidade a essas pessoas em situação de rua. E o impressionante é que dois deles, por exemplo, foram convidados, receberam pagamentos para fazer as hortas que a gente divulgou, que eram feitas por eles dentro da própria secretaria. E aí tivemos dois projetos parecidos. Reconectar, que ele tem uma nova fase, que é o acompanhamento psicossocial, né? Então vamos fazer também, esse ano também, uma orientação espiritual para reconectar eles à vida, né, social, à vida cidadã no município de Codó. E aí também temos o Pelas Minhas Mãos, que foi algo que foi elogiado pelo tribunal quando estiveram aqui no município de Codó, com assistência social, fazendo o projeto Pop Judes, né? Que trouxe aí a documentação, trouxe oficinas, aconteceu ali na escola ali militar, 25 de julho, na Zibuzá. E Pelas Minhas Mãos foi muito elogiado, que tem um trabalho parecido. Um é relacionado aos cidadãos em situação de rua, e o outro relacionado aqueles jovens que cumprem medidas socioeducativas, né? E a gente levou também para a secretaria para dar essa oportunidade e trazer cidadania. A gente também destaca a parceria com o governo do estado no convênio. A gente trouxe o Maranhão Sem Queimadas, com colocação de placas, educação, também em relação à utilização do fogo. Fizemos em parceria com os bombeiros militares um curso de formação de uma brigada municipal com bombeiros militares, que também foi bastante divulgado e foi bastante proveitoso com prática. Recebemos do estado alguns materiais, como abafadores, facão, machado, balaclava, algumas bombas costal, para que a gente utilizasse no combate ao incêndio. A gente utilizou isso em 2025 no combate a um incêndio que aconteceu no lixão de Codó. Se a gente parar para pensar, talvez 2025 foi o ano que menos tivemos incidência de fogo, né, na região do lixão, por exemplo. Codó é uma cidade muito grande, zona rural gigantesca, o bombeiro sozinho é difícil dar conta de todos esses focos de incêndio no período de estiagem, e a gente acabou contribuindo nesse sentido, em parceria com a Guarda Municipal, Defesa Civil do município, e essa turma do Bombeiro Civil que fez parte do curso conosco. A gente também tem a construção do nosso Plano Municipal de Educação Ambiental, que é um projeto chamado Conexão Ambiental com o Estado, onde fizemos mobilização, fizemos discussão em grupo, numa espécie de audiência pública, em parceria, a primeira vez, também com as instituições de ensino superior, para que a gente pudesse não só discutir os eixos temáticos já pré-determinados pelo Estado, mas a gente pudesse oferecer aí soluções e apontamentos de maneira mais técnica. E aí a gente parabeniza todas as instituições de ensino superiores de Codó que participaram conosco, mais a Secretaria de Educação, em parceria, né, esse plano está sendo construído pelas duas secretarias, e a sociedade civil organizada, né, que também participou conosco em todas as reuniões. E a gente está na fase agora já de escrever, né, da elaboração, compilação desses dados, das propostas que foram discutidas, para que a gente apresente agora, a intenção que a gente apresente na reinauguração da Secretaria ao Estado do Maranhão, o nosso plano de Codó. E em paralelo a isso, eu trago já para 2026, já iniciado essa discussão, e que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que eu quero colocar para você logo em seguida, como perspectiva para 2026. Tanto ele quanto o projeto nascente também, que já iniciamos em parceria com o professor Aciel do Instituto Federal de Educação, onde a gente vai estar catalogando, identificando, já referenciando todas as nascentes no município de Codó. E a gente está fazendo isso com um trabalho com muita cautela, investigando, indo a campo, né, para poder realmente identificar essas nascentes. Bem parecido do que a gente já fez no passado, Sérgio, em relação àquela nascente do Água Fria. E para 2026, as nossas perspectivas, né, já comecei a falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, talvez seja a maior discussão no município de Codó em relação ao lixão de Codó, qual a solução a gente vai apresentar à população. É uma cobrança que vem desde 2010, uma obrigação legal pela 12.305, uma lei que trabalha a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente já havia discutido em outros momentos, em outras gestões, apresentamos estudo de viabilidade, fizemos audiências públicas, depois a coisa parou um pouco mais, retoma a discussão, mas eu acredito que agora na gestão do prefeito Chiquinho, a gente tem avançado bastante, porque não só estamos construindo o nosso plano agora de fato, acompanhado do Ministério Público, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, já fizemos alguns momentos de discussão, de treinamento, e agora a gente já fez um seminário agora final do ano, e agora a gente está na fase da gravimetria já apresentada ao Estado, para a gente construir esse plano e apresentar à população de Codó, ao Ministério Público, a solução apontada. Estivemos também com algumas empresas em 2025 apresentando algumas soluções, e uma bem avançada, já conversada com o prefeito, conversada com alguns técnicos, em fase de identificação de área com aptidão para receber um aterro sanitário. Já estamos identificando essa área, e tão logo a gente vai estar apresentando a aquisição dessa área para que a gente possa, de maneira regular, legal, com estudos, né, com apresentação de todos os requisitos que exige a Lei 12.305, para que a gente possa cumprir com o nosso papel com muita responsabilidade, sem esquecer a parte social, que são os catadores, né, que estão lá no lixão do Codó Novo. Inclusive, a gente também, em 2026, a gente está trazendo a construção de um galpão de 1.000 metros quadrados, com esteira de separação, com prensa, com um carro específico para coletar material reciclável, papelão e plástico, para que seja doado à Associação de Catadores, né, para que eles possam comercializar e continuar trabalhando com seus materiais recicláveis. Esse galpão não é uma promessa, já é uma realidade, já temos a área limpa, identificada, já estamos em processo de doação da área para o Estado, para que a gente possa iniciar já agora a construção desse galpão, né, já fizemos, estamos em processo, está muito bem avançado, né, quem tiver a oportunidade, passar ali pela área do lixão, vai encontrar uma área, na parte mais alta, toda limpa, já identificada, mapeada, com memorial descritivo, então já é uma realidade, não é promessa. A gente já tem a garantia que o Estado já inicia agora essa construção, inclusive a parte social desse projeto também já está em execução, identificar os filhos, adolescentes ali que trabalham, sobrevivem ali no lixão, para também fazer um curso de geração de renda, né? Vários trabalhos vão ser feitos pela CETRIS, Secretaria de Estado de Trabalho e Economia, e a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em parceria com o município, para que a gente faça a parte social em paralelo à construção desse galpão. Então, já é uma realidade esse avanço em relação ao lixão de Codó. A nossa secretaria está passando aos ouvintes por uma reforma estruturante. Eu digo sem nenhuma falta de humildade. Vamos, em 2026, passar a ser a melhor secretaria de meio ambiente do estado do Maranhão, do interior. De mais de 70 municípios que estão habilitados tecnicamente, a Secretaria de Codó está passando por uma reforma onde a gente está construindo o espaço físico da Sala Verde, que é um convênio já falado anteriormente com o Ministério do Meio Ambiente, para processar a educação ambiental, receber as escolas, as comunidades. A gente está construindo uma sala de situação, que é um outro projeto em parceria com o Estado do Maranhão, onde a gente vai ter um monitoramento de pluviosidade, focos de calor, de maneira regional. A gente vai conseguir emitir boletins diários dessas previsões e a gente vai ter condição de oferecer à Defesa Civil uma espécie de preparação, né, algo mais prévio para que a gente possa encarar alguma ocorrência de maneira natural, como cheias, enchentes ou estiagem permanente, ou mais duradouras, focos de calor que comprometem aí o homem do campo. Vai ser fantástico essa sala de situação. Temos a cereja do bolo, que é a construção de um laboratório que já está também em fase de construção, um laboratório de análise de águas, que a gente vai ter alguns padrões a mais em relação às questões ambientais do que o próprio laboratório do SAI. Vai ser um laboratório que vai ser parceiro do SAI, vai ser um laboratório que vai estar à disposição da comunidade para as aulas práticas, aos professores de biologia, professores de químicas, para as instituições de ensino poder visitar, para a comunidade, né, quando necessitar, sim, fazer algumas análises, alguns padrões, para o Ministério Público, que tem solicitado da gente algumas investidas nesse sentido, com apresentação de relatórios, algo inédito no município de Codó e região. E a gente vai estar aqui também trabalhando em relação à temática, né, dos portadores do autismo. A gente vai estar trabalhando também o jardim sensorial, a série, para que os professores, as comunidades, as associações, né, que trabalham com as crianças que têm espectro autismo, trabalhem também junto conosco lá dentro desse espaço, dentro do jardim sensorial que a gente está preparando para receber esse pessoal lá na secretaria. Vamos ter nossa famosinha Casa da Árvore, para um espaço de leitura, né, para levar as crianças. A gente está programando e conversado em um momento com todos os secretários da nossa gestão, com o nosso prefeito, que é um programa de amparo socioambiental às famílias dos catadores, para que a gente possa direcionar todos os programas, projetos, ações que o governo tem direcionado a essa categoria de saúde, de educação, de meio ambiente, de infraestrutura, para que a gente não deixe desamparado ou para que numa discussão futura não venham levantar que a gente está discutindo somente a estrutura do lixão, esquecendo daquelas famílias. A gente tem pensado em todos os pontos, a pedido do nosso prefeito, para que a gente não deixe nenhuma lacuna aberta. E aí a gente volta com os trabalhos também da logística reversa, que a gente precisa intensificar no município, a gente precisa trabalhar de maneira mais incisiva, recolhimento de pilhas, baterias, né, esse material, essas bombonas de veneno que o pequeno agricultor ainda utiliza nas roças. A gente precisa trabalhar essa logística reversa no município de Codó, que é algo que a gente precisa, em 2026, colocar em execução, já que em 2025 a gente fez bem pouco. em relação à logística reversa. Mas, enfim, a gente tem trabalhado bastante em 2025, como você pode ver, foi um ano aí desafiador, mas a gente conseguiu colocar em prática convênios, parcerias, trouxemos de volta para o Senado Estadual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a gente tem trabalhado numa parceria muito grande com o nosso prefeito, que não tem dito não. A gente conseguiu levar todos os nossos funcionários, todos, sem exceção, a treinamentos, a capacitações, junto à Secretaria de Estado do Maranhão, para que a gente pudesse oferecer um bom atendimento, pudesse apresentar de maneira técnica e prática à comunidade de Codó qualquer tipo de dado ou discussão que venha a aparecer no município. A gente também não poderia deixar de falar, aproveitar o momento e falar do Rio Itapecuru, que é uma outra discussão gigante a nível de Estado. Tivemos um momento de coleta de amostras de água para fazer um monitoramento. Recentemente, ainda nem foi divulgado, mas tivemos com o Estado, a pedido da Câmara Municipal, para fazer um monitoramento das águas do rio, sobre denúncia de possível mau cheiro, possível contaminação por empresas que ficam nas cidades acima de Codó. Pedimos pessoalmente ao secretário de Estado, Pedro Chagas, eu tive pessoalmente com ele, pedi um monitoramento, fiscalização, prontamente foi atendido, mandaram seus técnicos aqui, recebemos, tivemos 2 dias com eles de monitoramento das águas do rio Itapecuru, para poder coletar amostras de água, visitar alguns empreendimentos, para a gente identificar realmente se era contaminação por alguma fábrica ou por alguma piscicultura, enfim, empreendimentos que margeiam o rio Itapecuru acima de Codó. Então fizemos monitoramento não só Codó, mas Codó acima, para poder a gente apresentar tão logo, assim que eles passarem o relatório pelo Laboratório do Estado, fazer uma comparação com o monitoramento que fizemos aqui em Codó e apresentar à comunidade, apresentar à imprensa como é que se encontra a situação do rio Itapecuru. Enfim, a gente fez um 2025 fantástico, com projetos, convênios a nível federal, a nível estadual, trouxemos de volta para o cenário estadual a Secretaria de Meio Ambiente e a sua importância, e já estamos começando 2026 com o pé direito, com avanço em relação à construção de um aterro sanitário, com a construção de um galpão de separação em parceria com o Estado, com um trabalho voltado aos catadores e filhos de catadores para geração de renda, e aí avançando também no monitoramento das águas do rio Itapecuru, em parceria com o Estado, para que a gente possa fazer o nosso trabalho como o beija-flor, né? Pequena gotinha, mas fazendo a nossa parte ali em relação a todos os municípios em que o rio Itapecuru percorre, que são mais de 50 municípios, sabe?
Show de bola. Muito obrigado pela gentileza do senhor, secretário municipal de meio ambiente do município de Codó, dando aí um relato muito extenso e muito preciso de tudo que foi feito em 2025 e dessas perspectivas boas agora para 2026. Secretário, nossos microfones abertos para vossas considerações finais.
Muito obrigado, Célio. Mais uma vez, 2025 foi um ano que a gente teve oportunidade, por alguns momentos, de estar apresentando aí um relatório, uma prestação de contas através do seu programa, que tem uma audiência incrível, e dizer aos ouvintes, à população de Codó e região, que a Secretaria de Meio Ambiente continua avançando, com todos os seus técnicos, a orientação do nosso prefeito, para receber, para discutir, para debater, e também ouvir sugestões para que a gente possa melhorar a nossa prestação de serviço. Muito obrigado mais uma vez e espero em 2026 muito maior do que 2025 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Codó. Obrigado.